Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes. Estamos no ar com uma edição especial do programa Direto ao Assunto, que traz na íntegra uma entrevista coletiva concedida à imprensa pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, do PP, que na oportunidade comentou assuntos que marcaram o trabalho do parlamento estadual e impactaram diretamente a vida da população sul-mato-grossense. Vamos agora direto ao assunto com o deputado Gerson Claro.
Em primeiro lugar, agradecer especialmente a todos presentes, ao pessoal da imprensa, né? A vocês que diariamente fazem a cobertura aqui dos trabalhos da Assembleia Legislativa, levando informação à população de Mato Grosso do Sul. É muito importante que a gente possa ter esse canal aberto com a população. Nós vivemos, nos dias de hoje, muita informação, especialmente pelas redes sociais. A gente tem dados de que 80, 90% da população acessa primeiro as informações através das redes sociais, mas que também o índice de confiabilidade das redes sociais, 80, 90% acessa, mas não tem confiança naquele meio de comunicação. E quando a comunicação vem de um profissional, de um jornalista, através dos canais, né, e das pessoas que fazem a cobertura do trabalho da Assembleia e da política de maneira geral do Mato Grosso do Sul, do desenvolvimento, a gente fica feliz em saber que as pessoas são informadas e bem informadas. Então, primeiro, registrar esse agradecimento em nome de todos os deputados, a toda a imprensa, a todos os jornalistas que fazem a cobertura aqui na Assembleia Legislativa. Registrar que nós tivemos um semestre de bastante trabalho. Além dos trabalhos que são visíveis nas sessões, todos os deputados, um empenho bastante grande nas comissões, algumas mudanças, por exemplo, como a Escola do Legislativo, se vocês observarem, ela trabalhou muito durante esse semestre, várias ações que vão desde ações sociais, como vacinação, como doação de sangue, até cursos, encontro, reunindo aqui mais de 20 estados aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a Escola do Legislativo começa a ter também um protagonismo na casa. As comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, sempre cumprindo o seu papel, né? De vez em quando até criticada, porque é lá que é o primeiro crivo da constitucionalidade dos projetos, mas importante é que efetivamente aquilo que dá resultado, que impacta na vida das pessoas, foi votado com celeridade. Nós fizemos vários acordos de liderança para votar projetos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Poder Executivo e até aqui da Casa. São aproximadamente 214 projetos de leis, já com 45 aprovados, 29 rejeitados, 140 em tramitação ainda, projetos de resoluções 22, decretos legislativos 17, lei complementar, normalmente as que vêm do Poder Executivo ou dos poderes, 10 leis complementares aprovadas, somente 2 vetos, né, mantidos e vetos parciais, nenhum trauma nesse sentido, e aí muitas indicações, 2.500, aproximadamente 5.000 expedições de ofícios aos órgãos e aos poderes.
Deputado, gostaria que o senhor destacasse para a gente, principalmente em relação a esses 6 meses de trabalho, sendo que essa é a sua primeira gestão à frente da Alemes, é possível perceber que está sendo desenvolvido um trabalho mais humanizado, mais próximo da população e também integrado aí com os 24 parlamentares. Esse seria o diferencial desta gestão?
Eu acho que muito pelo momento que a gente vive. Nós vivemos 2 anos de pandemia, onde até a sessão virtual, podendo fazer de casa, ou o trabalho, nós estamos tendo grandes problemas aí nas empresas de pessoas que foram fazer o trabalho remoto em casa e passaram a ter problema de crise do pânico, passaram a ter alguma coisa de só ficar em casa e a pessoa não conseguir nem sair de casa. Com essa mudança e agora a gente assumindo, nós criamos aqui o Colégio de Líderes, começamos a discutir os projetos, as ações da Assembleia com os deputados antecipadamente e, de fato, a gente decidiu que nós íamos fazer um grande esforço para efetivamente abrir a Assembleia para a população. Nós queremos a participação da sociedade organizada, das entidades, da classe política, prefeitos, vereadores, lideranças do interior aqui do estado. Nós queremos que eles participem das ações daqui da casa, além do que a população entenda que isso aqui é um poder, mas é um poder que pertence ao povo. Exemplo disso foi a realização de uma festa junina, onde a gente pôde juntar entre nós, familiares, servidores, e aí quem quisesse ter vindo aqui, né, foi a primeira festa junina, mas um sucesso. Então esse é com o objetivo de deixar a Assembleia com essa cara de a casa da democracia, o ambiente em que o povo pode vir, que é sempre bem recebido.
A repórter Lívia Machado, da TV Alemes, perguntou para o presidente da Casa de Leis sobre a importância de fazer uma gestão plural, aberta ao diálogo com todos os segmentos e poderes.
Já no discurso de posse, tanto nós, no exercício do nosso mandato, quanto o próprio governador, a gente tem procurado estabelecer uma pauta de resultado, né, com compromisso com aquilo que efetivamente importa para as pessoas. Muitas vezes tem gente que acha que a gente foge desse debate da pauta de costume ou desse debate ideológico. Não é uma questão de fugir. É que nós temos o entendimento que o que importa para o Mato Grosso do Sul é a vida das pessoas, é aquilo que vai efetivamente influenciar na educação do seu filho, que vai influenciar na escola, na saúde, no desenvolvimento, na geração de emprego, na geração de renda, no tamanho do Estado e no Estado que nós queremos para as próximas gerações. Então, essa pauta é uma pauta de alinhamento. Com certeza, nós conversamos muito, o governador, eu, as lideranças aqui, o deputado Londres, e a gente procura estabelecer uma pauta que seja uma pauta de resultado, política de resultado para o Mato Grosso do Sul.
O repórter Tiago Frison, da TV Educativa, perguntou sobre as discussões que ainda não foram encerradas no primeiro semestre deste ano e se o deputado Gerson Claro poderia apontar um tema que pode ser pauta ainda neste ano.
Existem temas que são recorrentes, que são a gente debate, ele volta, que são temas voltados às carreiras dos servidores públicos. É um diálogo constante em que os sindicatos, as federações, elas buscam e com toda a legitimidade a melhoria, né, a questão das leis, mudança de leis que proporcionam melhoria para os servidores. E ao mesmo tempo a equipe técnica do governo, tanto a SAD quanto a governadoria, faz esse ajuste, faz esse diálogo e traz para a Assembleia para a gente aqui ir mudando as leis de acordo com também o que eu falei muito sobre a reforma tributária. Talvez a reforma tributária não seja a ideal, mas foi a possível o que foi votado até agora. Agora o Senado ajusta. Nós também vivemos essa realidade, o parlamento é muito disso. Existe o mundo ideal, mas existe o possível. Então a gente, vários debates, alguns deles são voltados aos servidores, algumas coisas do meio ambiente, nós temos uma preocupação muito grande com estabelecer que nós sejamos sim o estado do Pantanal, o estado que tem preocupação com o carbono neutro, com a geração de ser considerados, chamados e efetivamente ser o estado verde. Então, algumas pautas das audiências públicas, como a 163, né, em licitação, uma rodovia que foi uma concessão que a gente considera falida, que a gente vai voltar a debater, a malha ferroviária, violência doméstica. Então, esses temas são recorrentes. Eles continuarão fervendo aqui nos corredores, nos gabinetes e nos debates na Assembleia Legislativa.
Já a repórter Fabiana Silvestre, do site da Alemes, perguntou sobre a interlocução do Parlamento Estadual, que vai além das fronteiras.
O destaque do ambiente que legalmente a gente chama de harmonia entre os poderes, mas mais do que o aspecto legal, é importante essa relação de respeito, essa relação de compromisso com pautas que importam tanto no Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário. Sempre que buscou a Assembleia Legislativa, nós discutimos juntos. Se vocês lembrarem, nós tivemos a oportunidade de ter reunião, o gabinete itinerante do governador na exposição, nós tivemos reunião, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, a Assembleia, juntos, para poder estabelecer as pautas daquilo que interessa aos poderes e ao cidadão sul-mato-grossense. Com relação à nossa visita ao Paraguai, ficou marcado que tanto o presidente eleito, Santiago Penha, quanto o Mato Grosso do Sul, entende a importância dessa relação pela parte do presidente, tratando o Mato Grosso do Sul, além do compromisso dele nacional, mas também com um grande parceiro, já que nós temos uma grande fronteira e temos uma relação comercial muito forte que pode ser melhorada. Então, eu entendo muito positiva e o governador Eduardo Rida tem dado uma demonstração muito grande dessa busca de uma interlocução direta, seja ela com o Paraguai, seja ela com o grande empresariado brasileiro, a gente chama da Faria Lima, lá de São Paulo, mas o importante para nós é essa busca constante de novos investimentos e do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
O deputado Gerson Claro também falou a respeito da criação da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa de Leis e do trabalho desenvolvido pelas comissões permanentes aqui do Parlamento Estadual.
Das comissões permanentes, aqui efetivamente tem muito demandada é a Comissão de Constituição e Justiça, cumpriu seu papel com bastante eficácia, mas a Comissão de Finanças, Comissão de Orçamento, a Comissão de Obras Públicas, todas elas, sempre que foram chamadas a dar sua opinião ou então a demandar a Comissão de Saúde, Comissão de Direito do Consumidor, às vezes não aparece, Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Educação. Então, cada comissão cumpre o seu papel, seja através do seu presidente, reuniões com as secretarias, é muito importante. Essa nova comissão, eu tive no lançamento, sob a presidência do deputado Júnior Mock, é uma inovação, até porque inovação, tecnologia, as coisas, eu tive a oportunidade antigamente, os avanços, a cada 50 anos a gente percebia alguma mudança tecnológica na sociedade. Hoje a gente dorme com um produto, com uma tecnologia, acorda já tendo outro lançamento. Eu costumo dizer que a realidade do veículo elétrico, nós estamos discutindo petróleo, estamos discutindo gás natural, estamos discutindo etanol, e o veículo elétrico ele está aí, está sendo produzido no Brasil. Além disso, as tecnologias que nós precisamos trazer para ficarem disponíveis para os avanços, principalmente na educação. Então, é uma comissão que vai ser muito demandada na casa.
O repórter da TV Morena, Fabiano Arruda, fez seu questionamento relacionado a projetos que poderão tramitar no próximo semestre no Poder Legislativo, como as taxas cartorárias e o que trata das fake news.
Uma delas é a questão das taxas cartorárias. Efetivamente, nós já tratamos do assunto com o Tribunal de Justiça, já voltamos a debater algumas mudanças com relação a essas taxas cartorárias, já foram feitas a nível nacional, que não precisarão sofrer mudança na legislação aqui, porque a nacional já mudou o estabelecimento, por exemplo, nas questões de penhora, muita coisa foi estabelecida a nível nacional. E eu tenho certeza, já temos esse compromisso do presidente do tribunal, que esse projeto estará aqui no segundo semestre e nós vamos dar essa resposta para a população. É óbvio, buscando sempre o consenso, mas sempre que possível, produzir uma melhor lei para a população. Talvez não do jeito que todo mundo espera, o ideal, mas aquilo que seja possível. Acho que muitas coisas podem ser melhoradas na questão das taxas cartorárias e eu tenho certeza que no segundo semestre nós vamos fazer isso. Com relação à fake news, efetivamente, nosso trabalho aqui é pôr um termômetro naquilo que no debate que está acontecendo e junto com o autor da legislação, junto com estabelecer o momento oportuno da pauta. Pode ser pautado abruptamente e ter o resultado que nem sempre é esperado pelas lideranças, ou a gente pôr o termômetro, medir como é que está a situação do debate, e esse debate realmente, assim como foi resfriado, vamos usar esse termo a nível nacional, aqui também, com cautela, a gente passou o projeto para as comissões, e temos feito esse debate. Não tenho dúvida que muita gente que fala, né, contra as fake news, se diz prejudicado pelas fake news e de repente acha que um projeto de conscientização é um projeto que tem dono. É a mesma coisa, eu tenho brincado muito com o pessoal com relação à reforma tributária. O meu ponto de vista sobre a reforma, eu sou do direito e da história, mas a minha opinião da reforma é que ela é uma reforma de 80% a mais com a pauta liberal, né? E nós tivemos um pessoal da direita votando contra. Isso faz parte da democracia. Acho que esse debate da fake news volta também no segundo semestre para a gente votar essa lei.
Gerson Claro ainda falou das expectativas para o segundo semestre de 2023, momento em que a Lemes deve receber importantes projetos do Poder Executivo, como a LOA e o PPA.
Na realidade, o PPA, o governo já tem feito essa discussão, tem reunido, abriu a oportunidade da participação popular, dos vereadores, dos prefeitos, da sociedade participar. Então já vem um PPA bastante com participação efetiva da população, vindo para a Assembleia, que aqui os representantes eleitos vão poder olhar o PPA e preparar a médio prazo o planejamento da gestão deste governo e do primeiro ano do próximo governo, importa seja ele qual for. Então, é uma peça importante. A LDO foi votada, que dá diretrizes, e o orçamento, que aí sim a gente estabelece sim os gastos de todas as unidades gestoras, vai ser votado no segundo semestre. Eu acho que quanto mais rápido chega na casa, mais possibilidade do debate. Acho que o PPA ele vem maduro para cá, porque ele está captando aquilo que as prioridades e o planejamento que é do governador Eduardo Rio, mas também já aberto para a população. E o orçamento ele vai cumprir aquilo que já foi dado pelas diretrizes orçamentárias. Então, são duas peças que a Assembleia Legislativa deverá receber e ter a possibilidade de ter participação. Nós temos um debate muito grande, por exemplo, ex-governador Zeca fala muito do compromisso com a população indígena, com a agricultura familiar. Aqui o deputado tem essa oportunidade de traçar metas, de fazer emenda de metas. Isso vai acontecer na peça orçamentária no segundo semestre.
O repórter Wendel Reis, do site Investiga MS, questionou o presidente da Lemes em relação à realização das sessões remotas, se elas podem prejudicar o andamento dos trabalhos do Poder Legislativo.
Somente a experiência vai dizer. Nós vivemos uma eleição com sessão remota que teve uma participação efetiva dos deputados. A sessão foi remota ontem, tinha 24 deputados presentes. Só um, se não me engano, remotamente ontem, no momento que um deputado saiu para uma reunião, ele pôde participar ainda remotamente, só dois. Então a minha expectativa é que quanto mais acalorados os debates estiverem na casa, quanto mais palpitantes estiverem os debates na casa, mais o deputado quer estar presente para emitir sua opinião, porque da forma como a gente estabeleceu, o deputado pode votar, mas a sua opinião, a sua participação no debate, ela está limitada. Então, o deputado ele vai querer estar na sessão para poder efetivamente participar do grande debate do parlamento.
Antes de encerrar o bate-papo com os jornalistas, o presidente da Casa de Leis, o deputado Gerson Claro, agradeceu mais uma vez a presença da imprensa sul-mato-grossense na coletiva.
Obrigado a todos, que a gente possa aí ter um recesso tranquilo com os familiares e voltar com a energia renovada aí no começo de agosto. Grande abraço, muito obrigado a todos.
E esse foi o programa Direto ao Assunto, edição especial, que também está disponível no site da Lemes, www.al.ms.gov.br. E na oportunidade, nós da Rádio Lemes agradecemos você, ouvinte, pela audiência neste primeiro semestre de 2023 e também a todas as emissoras parceiras que levam as notícias do Legislativo Estadual para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Direto ao assunto.